DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Oreiro. Vamos aos destaques. Em Angola, professores do IGE avançam com queixa contra a Polícia Nacional após manifestação reprimida.
Nós, o grupo de organizadores desse protesto, vamos avançar com uma queixa-crime contra a Polícia Nacional, que agrediu gravemente os professores.
Desigualdades entre etnias moçambicanas voltam a notar-se em nova vaga de deslocados internos.
Desde a independência, os muanis e todos os outros sempre se acharam que foram oprimidos e perseguidos pelos macondos.
Em Benguela, trabalhadores do caminho de ferro iniciam greve em busca de melhores condições de trabalho.
Nós recebíamos a cesta básica mensalmente e o Conselho de Administração retirou sem dizer nada.
E em Inhambane, Moçambique, continuam a haver casos de homens obrigados a casar com as suas companheiras falecidas. Em Angola, o coletivo de professores do IGE avançará amanhã com uma queixa-crime contra a Polícia Nacional do país, depois desta ter reprimido, com recurso a gás lacrimogéneo, a manifestação desta manhã, onde ficaram feridas várias pessoas. Foram também detidos 12 professores, que já se encontram, entretanto, em liberdade. Em entrevista à DW, Salvador dos Santos, um dos promotores do protesto, garante que, tendo sido cumpridas todas as formalidades para a realização da manifestação, os participantes foram surpreendidos pela violência das autoridades.
A manifestação foi reprimida fortemente pela Polícia de Intervenção Rápida. O coletivo de professores esteve, então, congregado na rotunda do Songo local, indicado para a concentração da manifestação. Momentos depois, partimos com a marcha até a Catedral, junto à Praça da Independência, onde apareceu, então, o aparato policial fortemente armados até os dentes, como sempre, e reprimiram a manifestação com agressão, espancamentos, e dispersaram os colegas, rasgaram roupas, batas de professores. Professores fugiram dispersos, deteram alguns colegas.
Houve algum manifestante que tenha ficado ferido e quantos professores foram detidos?
Foram detidos 12 professores. Dentre os 12, 2 são promotores e um jornalista. E ficaram feridos vários manifestantes. Usaram gás lacrimogêneo e isso causou consigo vários danos. Feriram muitos, mas gravemente feriram 3.
A organização cumpriu todos os procedimentos legais para a realização da manifestação?
Com certeza, a organização cumpriu com todos os pressupostos legais. No entanto, até antes da organização ter partido para uma carta da manifestação, passamos para a negociação. Fomos convocados junto do governo provincial do IGE, onde a governadora alegou ter convidado os professores para ouvir as razões da manifestação. Dissemos que as razões é a reivindicação dos nossos subsídios de férias e de exame de 2019 e 2021, que não são tão ser pagos. E ficamos sem, no entanto, chegarmos a um consenso. Mas todos os pressupostos legais foram cumpridos e parecia que a polícia podia aparecer no local para assegurar a manifestação, mas fomos surpreendidos com esta repressão.
O que eu perguntava era se, caso as exigências não sejam ouvidas, se admitem voltar às ruas em protesto.
Nós, o grupo de organizadores desse protesto, vamos avançar com uma queixa-crime contra a Polícia Nacional, que agrediu gravemente os professores.
Ouvimos Salvador dos Santos, um dos promotores da manifestação de professores que teve lugar hoje no IGE, em Angola.
DW. A sua voz da Alemanha.
Em Moçambique, há deslocados internos macondes que vivem em melhores condições que deslocados de outras etnias de Cabo Delgado, constatou o CIP num estudo recente. Representará o facto um risco de desavenças étnicas num ambiente já inóspito? A ativista acredita que sim, mas há quem alerte que nem todos os macondes são ricos e apele à desmistificação dessa ideia. Nádia Issufo tem os detalhes.
Num estudo publicado em abril, o Centro de Integridade Pública, CIP, constatou desigualdades entre deslocados internos de Cabo Delgado. Enquanto os da etnia Maconde recebem pensões do Estado e ainda ajudas de ONGs ou associações, os da etnia Kimuani ou Makuas dependem unicamente das ajudas das associações e ONGs. Edson Cortes é diretor do CIP e na altura falou à DW.
O que nós constatamos é que muito antes da eclosão do conflito, na província, em termos de transferências do Estado para pessoas na província de Cabo Delgado, o grupo étnico Maconde tem muito mais benefícios que os demais. E isso não é só na província de Cabo Delgado, é a nível de todo o país.
Pesquisas da sociedade civil moçambicana apontam a marginalização e a desigualdade sociais como o rastilho que fez rebentar a guerra no norte de Moçambique. Esse modelo segregacionista, aparentemente replicado no apoio aos deslocados, não potencia conflitos entre as etnias já afetadas pelo terrorismo. O jornalista do semanário moçambicano Savana, Fernando Lima, opina.
A minha resposta teórica é que potencia, mas tem sido a fonte de conflitos desde a independência. Ou seja, desde a independência, os muanis e todos os outros sempre se acharam que foram oprimidos e perseguidos pelos macondes, nomeadamente, por exemplo, em Mocimba da Praia, que é uma terra tradicional de muanis. Epa, depois da independência, os macondes começaram a chegar e comportam-se como os novos conquistador. E isso provoca situações muito aborrecidas. E, por causa das pensões que recebem de antigos combatentes, isso dá-lhes um ascendencial muito, muito importante ali naquela região. É verdade, sim. Agora, se isso depois se reflete nos campos de refugiados, isso não tem qualquer evidência. Agora, que há essa tensão latente entre Maconde e Moanis, sim, existe essa tensão latente.
Estima-se que o terrorismo em Cabo Delgado tenha deslocado mais de 700 mil pessoas das suas zonas de residência. A maior parte são de uma parte considerável do litoral da província, área visada pelos terroristas. Entre as vítimas, há também macondes desfavorecidos, lembra o investigador do Observatório do Meio Rural, João Feijó, que alerta para se tomar em consideração alguns fatores quando o tema é desigualdade.
É preciso desmistificar um pouco esta ideia de macondes ricos, porque nem todos os macondes têm acesso, por exemplo, ao subsídio de antigo combatente ou têm acesso a licenças de exploração de recursos naturais, de madeira, de pedras preciosas. Portanto, a sociedade de Maconde é uma sociedade muito heterogénea e bastante hierarquizada. Portanto, nem todos têm acesso a estes recursos do Estado. Então, portanto, a situação é muito mais heterogénea do que parece.
Nadia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
E queremos saber também a sua opinião. Como garantir igualdade no acesso a ajudas entre os deslocados internos em Moçambique? Foi esta a questão que lhe colocámos esta tarde. Caltan da Costa diz que é importante criar grupos sociais que representem os deslocados e que exigem os mesmos direitos para todos. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Mulheres e crianças estão a ser usadas como escudo humano contra as forças moçambicanas nos combates perto de Palma, em Cabo Delgado. Quem o afirma é o general Cristóvão Chume, comandante do exército do país, que garante que os soldados moçambicanos têm estado a receber ordens para preservar a vida destas crianças e senhoras, indo apenas atrás daqueles que se apresentam como membros do grupo terrorista. O presidente moçambicano Filipe Nyusi, que está de visita à província de Manica, reiterou hoje a necessidade dos homens da autoproclamada Junta Militar da RENAMO aderirem ao processo de DDR em curso no país. Nyusi, que falava esta tarde em Mussurize, um distrito bastião dos homens da RENAMO, voltou a convidá-los a abandonar as matas e a juntarem-se aos esforços do país em prol do desenvolvimento. As negociações sobre o salário mínimo em Moçambique foram hoje retomadas depois de terem sido interrompidas o ano passado devido à Covid-19. A informação foi avançada à lusa pelo secretário-geral da Organização dos Trabalhadores de Moçambique Central Sindical, Alexandre Munguambe, que diz que as perspectivas são de que o salário aumente face à subida do custo de vida no país, influenciada pelo impacto da pandemia. a suspensão do Standard Bank em todas as atividades que envolvam a conversão da moeda estrangeira em Moçambique está a deixar vários clientes de contas em moeda estrangeira sem acesso aos seus salários. À luz, a direção do banco prometeu um pronunciamento para breve. A União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau retomou hoje a greve geral na função pública do país. A UNTG tem convocado desde dezembro ondas de greves gerais na função pública para exigir do governo, entre outras reivindicações, a exoneração de funcionários contratados sem concurso público, a melhoria de condições laborais e o aumento do salário mínimo. Também em São Tomé e Príncipe, os jornalistas e técnicos da televisão anunciaram que vão entrar em greve a partir de amanhã, caso o governo não reaja às suas exigências. Os trabalhadores querem que o governo coloque em prática o regime especial da comunicação social, publicado em Diário da República há mais de um ano, e exigem o pagamento do subsídio de Covid-19 que não foi pago nos meses de abril, maio e junho.
DW Deutsche Welle.
Em Angola, os trabalhadores do caminho de ferro de Benguela estão em greve. Pedem aumentos salariais de 50%, o pagamento de 17 meses de salários em atraso e uma cesta básica mensal. Os trabalhadores dizem que a paralisação poderá durar mais de um mês e se o Conselho de Administração da empresa pública não responder favoravelmente às exigências. A reportagem é do nosso correspondente na província, Daniel Vasconcelos.
Para já, a greve é de 6 meses e serve de aviso ao Conselho de Administração do Caminho de Ferro de Benguela. Os trabalhadores dizem que o salário base de 39 mil kwanzas, cerca de 50 euros, é demasiado baixo face às receitas da empresa. Por isso, pedem aumentos salariais de 50%. E não só, segundo Mário Sukulembe, primeiro secretário da Comissão Sindical do Caminho de Ferro de Benguela.
Também a distribuição da cesta básica. Nós recebíamos a cesta básica mensalmente e o Conselho de Administração retirou sem dizer nada.
Os funcionários queixam-se também de atraso no pagamento de salários e das condições de trabalho. José Celestino, que trabalha há 17 anos no caminho de ferro de Benguela, diz que a empresa não presta atenção aos seus trabalhadores.
Principalmente os técnicos que fazem movimentar os comboios dia a dia. Por causa deste trabalho, perdi o foco da visão. Mas nós não estamos sendo vistos como técnicos. O mais importante para ele é que os comboios andam e o que sai da empresa, que a gente produz, vai mais é para os bolsos deles. Porque nós não vemos aquilo que nós produzimos.
Os trabalhadores dizem que, se a empresa não responder favoravelmente às suas reivindicações, vão estender a greve por mais 30 dias. Mas a administração do Caminho de Ferro de Benguela diz que a empresa está a passar por dificuldades financeiras. Ainda assim, há 2 pontos do caderno reivindicativos que já terão sido cumpridos de forma parcial, de acordo com o administrador técnico do Caminho de Ferro de Benguela, Edson Lopes.
Os 2 pontos, que é o aumento de salário, o primeiro, e o segundo, o fornecimento da cesta básica, eles estão garantidos de forma parcial. Por exemplo, o aumento que eles solicitam de 50%, tendo em conta aquilo que é a conjuntura financeira da empresa e não só, nós entendemos que precisávamos de alguma atenção da comissão sindical. A questão da cesta básica, o fornecimento hoje é bimestral em função da conjuntura e hoje a empresa não tem essa capacidade. E para além disso, é um benefício, não é um direito adquirido.
Da província angolana de Benguela, para DW, Daniel Vasconcelos.
E voltamos a Moçambique, mais especificamente à província de Inhambane, onde se continuam a registar casos de homens obrigados a casar com as companheiras mortas antes do velório. A família da noiva exige o lobolo, o casamento tradicional, antes do seu enterro. As autoridades afirmam, o que já se sabe, que esta é uma prática comum na região, mas que não é de lei. Contudo, reconhecem a necessidade de consciencializar para a mudança. De Inhambane, Luciano da Conceição tem mais detalhes.
O problema começa quando o noivo vive com a noiva sem antes ter feito o lobolo, ou seja, o casamento tradicional comum no sul de Moçambique. O ato consiste na entrega de um dote à família da noiva e na obtenção do consentimento da família. Descontentes, os pais da noiva costumam distanciar-se e, na eventualidade de uma desgraça, surge para um ajuste de contas. Por exemplo, a companheira de Sérgio Massalo morreu depois de 10 anos de vida a dois e o jovem foi obrigado a fazer fazer o lobolo antes do enterro.
Então, quando perdeu a vida, a família será que está bom. A primeira coisa que tu pode fazer é lobolar antes da gente realizar as cerimônias fúnebres.
Flora Jamice também conta que o seu irmão mais velho foi obrigado a lobolar a noiva quando esta perdeu a vida. E mais, a família da falecida teria disponibilizado uma outra mulher em substituição.
Lobolou mesmo. E até fizeram a questão de darem, quererem dar a irmã mais nova. Só que ele negou. Disse que não. Eu não quero outra mulher dessa família. E assim ficou.
Ângelo Paundi, diretor provincial da Justiça em Nhambane, entidade que regula assuntos de matrimônio, esclareceu à DW que lobolar um cadáver é um procedimento que não consta da lei. Paundi lembra que se trata de uma prática tradicional antiga, mas defende que é necessário alertar a população para deixar este costume.
Isso não é de lei, portanto, não se pode casar com uma pessoa morta, uma pessoa inexistente. O lobolo é considerado um casamento, uma prática tradicional. O que nós temos de fazer, né, é de campanhas de educação cívica, alertando a população.
De Inhambane para a DW, a Voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
DW Notícias.
O governo do reino de Eswatini responsabilizou hoje elementos estrangeiros pelos protestos pró-democracia que se arrastam há 5 dias no país e que, segundo ativistas, resultaram já na morte de 8 pessoas. Também esta quinta-feira, a organização Human Rights Watch apelou às autoridades do país para que respeitem os direitos dos cidadãos, evitando o uso arbitrário da força. Contenção foi também o que pediu o governo da África do Sul às autoridades de Eswatini. O presidente da República Democrática do Congo anunciou hoje que vai recandidatar-se ao mais alto cargo do país em 2023. Numa entrevista à televisão estatal, Félix Tshisekedi voltou a frisar que quer ver o seu país transformado e esta é a oportunidade. O Tribunal Constitucional da África do Sul rejeitou hoje de forma definitiva as acusações que desde 2018 eram imputadas ao atual presidente do país, Cyril Ramaphosa, por alegada corrupção. As novas variantes do coronavírus estão a provocar uma subida sem precedente no número de infecções em África. O alerta é da Organização Mundial da Saúde, que voltou hoje a frisar o facto de apenas 1,2% da população do continente estar totalmente vacinada. Também esta quinta-feira, o enviado especial da União Africana para a aquisição de vacinas criticou a desigualdade no acesso à vacinação contra a Covid-19, especialmente entre a Europa e a África. Enquanto os países europeus já vacinaram pessoas suficientes para que agora se possa assistir aos jogos nos estádios sem máscara, os africanos têm menos de 1% da população vacinada, notou o responsável. O presidente alemão Frank-Walter Steinmeier e o seu homólogo israelita Reuven Rivlin sublinharam esta quinta-feira a importância dada pelos dois países ao combate contra o antissemitismo, racismo e ódio. Durante a visita do presidente alemão ao país, os dois chefes de Estado concordaram que, embora existam diferenças no método, o objetivo dos dois países é impedir o Irão de obter armamento nuclear.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora, como já é habitual, ao tema de abertura do jornal, como garantir igualdade no acesso a ajudas entre os deslocados internos em Moçambique. Foi esta a questão que lhe colocámos esta tarde. Na Mala Jaime, Benjamin Lucas é da opinião que, neste caso, se formos a ver, quem sofre mais é a etnia maconde. Quais são as melhores condições? Os macondes abandonaram as suas terras sem nada. Rosário da Historicidade Ntepa, que nos escreve de Xemba, diz que as organizações não-governamentais devem criar as condições necessárias para atender os grupos étnicos em função da sua cultura e mobilizar recursos humanos para harmonizar as divergências entre os grupos acima. Este nosso ouvinte diz ainda que seria positivo que as ONG sensibilizassem os deslocados, de modo a que estes entendam que o assunto não são as divergências entre eles, mas as atrocidades vividas na província. Amilcar dos Santos acredita que esta é a origem da guerra em Cabo Delgado. Os macondes são sempre bem tratados e a etnia nhanhe da parte litoral de Cabo Delgado não é valorizada. É o que escreve este nosso ouvinte. O Espaço do Ouvinte desta quinta-feira fica por aqui. Muito obrigado por ter estado aí desse lado e nos ter acompanhado durante esta noite. Se quiser saber mais, já sabe, dw.com/português. Por hoje é tudo. Nós estamos de regresso amanhã. Thank you.